בעזרת השם, דף י"ח, תלג'יני דאו, עלה פסוע בביזנוב, דף שלום עליכם. סתמוס דף י"ז עמוד ב', נמיתה ואני אג'בש, ותנא רבי חייא. סתמוס מיוג'ואן הזאת, סתמוס חביזה. אגיד שמאיסולו אונטיין, אונפוקו דה אנטומיה, דו ונטרי דה מולה. אינטאו, אגיד שג'יסי כי הוא ונטרי, תן הוא חדר, מוס שמה ג'י ונטרי, ותן העלייה כהפרצ'י ג'יסימה, הוא אנדר ג'יסימה דו ונטרי. אז דווס פארצ'ס פרודוזים סנגי. O sangue do andar de cima é sangue puro, o sangue do ventre é sangue impuro. Então esse header, esse andar de baixo, tem, produz sangue impuro, o andar de cima produz sangue impuro. Se o sangue impuro sai do ventre, ele desce para um corredor de baixo e passa, atravessa por esse corredor de baixo, esse beta-rechem, e de lá sai do, pela parte íntima da mulher. Quando o sangue sai do andar de cima, desce por um canal vertical, e se desce para o corredor e sai pelo corpo da mulher. Então, o ponto aqui é que o sangue impuro do sangue do ventre normalmente desce. Sai do ventre e desce para um corredor de baixo e sai pela parte íntima. O sangue de cima, o sangue da Aliá, desce por um canal vertical, se conecta ao corredor principal, e aí sai da parte íntima. E a gente viu algumas opiniões, o que acontece se o sangue é encontrado em diferentes partes do corredor. Vamos revisar junto com o estudo dessa sugiá. Então, fala a Bichiana Breta. Dama nimsaba prosdor, hayavim alav albiad migdash, vesurfin alav edadruma. A Bichiana disse na Breta, o sangue foi encontrado nesse corredor principal do canal da mulher, se avalia que a mulher se impurificou, se ela entra no Betamigdash, ela tem que trazer o sacrifício de Hatat, se ela encosta em Trumá, é necessário queimar essa Trumá. Não está claro sobre qual caso Rabi Ria se refere, em que parte do corredor o sangue foi encontrado. Vamos ver agora. Veravkatina amar, faravkatina, en reavim alav al biad migdash, ven surfin alav da Trumá. Farav Katina, o sangue foi encontrado nesse prosdor, nesse corredor do canal da mulher. Existe uma dúvida se a mulher está impura ou não. Então, se ela encosta em Trumá, não se queima essa Trumá, porque pode ser que a Trumá continue pura, é uma dúvida. Rebi Ria disse que é uma certeza que ela está impura, e Rebi Katina disse que é uma dúvida. Não está claro. Então, fala Gmará, agora vamos revisar as opiniões de ontem. Lechlishna de Amarabai. Ibater Hashash Azat. A Baia falou primeiro um entendimento. Essa forma de entendimento tem a ver com as suspeitas que a gente pode ter. Ou seja, mesmo que a gente falou que o sangue do ventre, o sangue impuro, normalmente desce para o canal de baixo, o corredor de baixo, se a mulher se dobra, por exemplo, para pegar algo do chão, pode ser que o sangue sai do ventre e continua pelo corredor principal, não desce. Então, falou Abaye, quando o sangue é encontrado no corredor principal do canal da mulher, se a gente dá bola, a gente leva em conta esse receio que talvez a mulher se dobrou, se curvou, então esse sangue do corredor pode ser do ventre, pode ser sangue impuro. Pode ser que não, pode ser que é sangue do andar de cima que desceu pelo corredor principal. Mas pode ser que é sangue do ventre que é sangue impuro. Então a Bahia vai dizer nesse caso que é uma dúvida se a mulher está impura ou não. Então, Messeire Rav Katina, o pliga de Rav Ria. Então, esse entendimento vai como Rav Katina que falou que é uma dúvida se esse sangue é puro ou impuro. Então, mesmo que a gente disse que normalmente o sangue do ventre desce pelo corredor de baixo, o Betarehe. Mesmo assim, se a gente leva em conta essa suspeita que a mulher se dobrou, se curvou, o sangue que é encontrado no corredor principal também pode ser do ventre. Por isso falou Rav Katina que, na dúvida, a mulher está impura. Leachnisha da Amart e Bater Hazakah Azalt. Mas falou Abaye, uma outra possibilidade, que a gente não dá bola para suspeitas. A gente segue a Hazakah, o que é normal. Então, o que é normal é que o sangue do corredor principal vem do andar de cima, é sangue puro. E se o sangue é encontrado entre o canal vertical e o ventre, ou seja, o sangue que vem do andar de cima desce pelo canal vertical e sai. O sangue que sai do ventre escorre para o corredor de baixo. E aí sai da parte íntima. Se o sangue é encontrado entre o ventre e o canal vertical, então vamos dizer que avaliamos que é sangue impuro. Ou seja, que é beturat vadai. É como se a gente tem certeza que a mulher está impura. Então, isso que disse Rabi Ria. Rabi Ria quis dizer que a mulher é considerada impura com certeza quando o sangue é encontrado entre o ventre e o canal vertical. Então, em outras palavras, a Baia falou, tem duas possibilidades. Que a gente leva em conta suspeitas, talvez a mulher se curvou, por exemplo, então é uma dúvida sempre se o sangue é puro ou impuro. Isso era Ficatina. Falou, a Baia, outra possibilidade, que a gente não dá bola para as suspeitas. Isso era Birria. Birria diz, vamos levar em conta a Razakal, o que é normal, que o sangue do ventre esteja entre o ventre e o canal vertical. O sangue de cima desce pelo canal vertical e continua para fora, não vai para trás normalmente. Então, se o sangue é encontrado entre o ventre e o canal vertical, fala Birria, avaliamos que a mulher está impura. Então, Rav Katina e Rav Birria estão discutindo esses dois pontos de vista que falou a Baia. Então, isso é uma coisa. Obrigado, Rav Katina. De Ravuna, tem outra opinião, a opinião de Ravuna. Ravuna falou o seguinte, se o sangue é encontrado entre o ventre, o Heder, e o Lulo, esse canal vertical, a gente avalia que a mulher está impura. Isso é como falou Rav Birria. Sobre isso falou Rabi Ria. Loplig, Kamilalul velifni. Kamilalul velahut. Então, conforme Ravuna, é o seguinte: se o sangue é encontrado entre o ventre e esse canal vertical, esse lulo, como se fosse uma chaminé, então, avaliamos que a mulher está impura, como disse Rabi Ria. Se o sangue é encontrado mais para fora, entre o canal vertical e a saída da parte íntima da mulher, falou, Ravuna, uma dúvida se esse sangue vem do ventre ou do andar de cima, então a mulher, na dúvida, está impura. Isso que disse Rav Katina. Então, conforme Ravuna, não tem discussão entre Rabi Ria e Rav Katina. Cada um se trata de um caso diferente. Rabi Ria se trata que o sangue foi encontrado entre o ventre e o canal vertical, e avaliamos que a mulher está impura. Rav Katina se trata que o sangue foi encontrado entre o canal vertical e a saída do corpo da mulher, é uma dúvida. E na dúvida, a mulher é considerada impura. Tem mais uma opinião que a gente também viu ontem dos dois sábios, Rabi Bar Shmuel e Rabi Yitzhak Ben Eder Rav Yudah. O que eles disseram? Eles falaram o seguinte: se o sangue está entre o ventre e o canal vertical, é uma dúvida, e na dúvida a gente considera a mulher impura. Normalmente o sangue vem do ventre que está lá. Se o sangue é encontrado entre o canal vertical e a saída do corpo da mulher, é uma dúvida também, mas a gente purifica a mulher na dúvida. Ou seja, que a mulher é considerada pura na dúvida, porque normalmente o sangue de lá provém do andar de cima. O sangue do ventre vai para o corredor de baixo. Então, Hanem Maimitukma, Minalur Velifnim. Então, quando Rav Katina falou que o sangue é considerado impuro na dúvida, se trata do caso, conforme esses dois sábios, que o sangue foi encontrado entre o ventre e o lulo, o canal vertical. Aí falou Rav Katina, a mulher é considerada impura na dúvida. Então pergunta, lei uma pliga de Rabi Ria. Então, será que eles discutem com Rabi Ria? Ou seja, que Rabi Ria diz que esse sangue é avaliado como impuro, beturat vadai, como a gente tem certeza? Eles falaram que é só uma dúvida. Ou seja, conforme esses dois sábios, o sangue que é encontrado entre o ventre e esse canal vertical é impuro na dúvida. Sobre isso falou Rav Katina, que é impuro na dúvida. E sobre esse caso, aparentemente, falou Rabi Ria, que avaliamos que é impuro. Não sei que é impuro na dúvida. É como se a gente tem certeza que é impuro. Então, será que eles discutem com Rabi Ria? Então, não tem contradição. Lokasha. Kabe shen saba kaka prosdor, kashem saba begar prosdor. Conforme esses dois sábios, não tem discussão entre Rav Katina e Rabi Ria. São dois casos diferentes. Quando o sangue é encontrado no teto desse corredor da mulher, desse canal da mulher, então, o sangue é impuro na dúvida. Isso que falaram os dois sábios, isso que falou Rav Katina. Quando está no teto desse corredor, existe uma dúvida se vem do andar de cima, é sangue puro, ou do andar de baixo. Então é uma dúvida. Na dúvida, eles impurificam esse sangue. Porque a maioria do sangue que sai do corpo da mulher é sangue impuro. Se o sangue foi encontrado na parte de baixo, no chão desse corredor, aí falou Rabi Chi, a mulher é avaliada como impura, como se tivesse certeza disso. Peturat Vadai. Normalmente o sangue que sai do corpo da mulher está no chão do corredor, vem do ventre, então é sangue impuro. Então, vimos várias formas de explicar essa discussão entre Rabi Chi e Rav Katina. Continua. Amar Rabi Yohanan falou Rabi Yohanan. Beshlosha mekomot alchu bo chachamim achar harov. Ve'asaum kevadai. Fala Rabi Yohanan, tem três casos que os sábios seguiram o indicador da maioria, rov. Quando tem uma dúvida e tem um indicador da maioria para um dos lados, tem três casos que os sábios seguiram a maioria, como se fosse certeza. Quais são os três casos? Mekor, Shiliah, Hatiha. Esses três casos. Mekor Adamra. O caso do Mekor é o caso que acabou de ver. A maioria do sangue que sai do ventre, da parte íntima da mulher, é sangue do ventre. É sangue impuro. Então, quando os sábios falaram que a mulher é impura na dúvida, é Beturat Vadai. Ou seja, como, uma vez que a maioria diz que é sangue impuro, é como se a gente tem certeza que é sangue impuro. Uma coisa é dizer que na dúvida a mulher está impura, ou seja, se a mulher encosta em Trumá, não se queime a Trumá, porque pode ser que a Trumá continue pura. Outra coisa é dizer que seguimos a maioria, numa situação de dúvida, seguimos o Rov, o indicador da maioria, como se fosse certeza que o sangue é impuro. Então se ela encosta em Trumá, tem que queimar essa Trumá. Isso é um caso. Shiliah detnan. O outro caso da placenta, fala Mishnah. Shiliah babait, habait também. A mulher grávida perdeu a gravidez. Saiu do ventre dela a placenta. A gente olha dentro da placenta e não tem feto. Mesmo assim, fala da na cama, o recinto está impuro com a impureza do falecido. Veloja Shiliah Vlad. Ela cheia Shiliah Belovlad. Fala da na cama. Não é porque a placenta transmite a impureza do falecido. A placenta não transmite a impureza do falecido. Mas, fala da na cama, não existe placenta sem feto. Então, tinha feto. Na maioria dos casos, o feto sai com a placenta. Mesmo que nesse caso não se vê feto dentro da placenta, a gente avalia que o feto saiu do corpo da mulher e se decompôs depois disso. Então, quando ele saiu, era o corpo de um falecido, o recinto está impuro. Então, Tanakama seguiu o indicador da maioria e impurificou tudo que está no recinto como se fosse certeza. Uma vez que na maioria dos casos sai o feto do corpo da mulher, a gente avalia que isso que aconteceu aqui também, o feto saiu do corpo da mulher e depois se decompôs. Rabi Shimon Omer, Neimou Kavlat, Atilo Yatsa. Fala Rabi Shimon que não, o recinto está impuro só na dúvida. Não é Beturat Vadai, como se a gente tivesse certeza. Porque fala Rabi Shimon, pode ser que o feto se decompôs dentro do ventre da mulher, dentro do corpo dela, e saiu já decomposto e não tem impureza do falecido. Então, fala Rabi Shimon, existe uma dúvida se o recinto se impurificou ou não. Conforme está na cama, ele segue o indicador da maioria, o Rov, e impurifica o recinto como se fosse certeza. Hatiha de Tanya. Tem um caso, o terceiro caso da Hatiha. Qual é o caso? Fala Breta. Hamaperet yad hatuha, veregel hatuha, imot mea leida. A mulher estava grávida, perdeu a gravidez. O que saiu do ventre da mulher são os líquidos do ventre e um órgão do feto, como uma mão ou uma perna, e não saiu mais, ou seja, que o feto tinha sido decomposto. Fala Braita, a mulher tem a impureza do parto, ou seja, que vem no Roshim chama Bigufa Tumbat. Uma vez que na maioria dos casos a mulher tem um feto normal, então tinha um Vlad provavelmente dentro do ventre dela, ele se decompôs. O que saiu é um órgão do feto, também tem impureza do parto. E a gente não diz que talvez isso que tinha do ventre dela não era um Vlad, não era um feto, porque na maioria dos casos é um feto. Então, Tanakama segue o indicador da maioria para determinar que era um feto, avaliamos como se fosse certeza que era um feto, então a mulher tem a impureza do parto. Então, fora meu caso, são três casos que os sábios seguiram o indicador da maioria, Beturat Vadai, como se fosse certeza. Primeiro, Betuleika, não tem mais casos? ואיקה תשע חנויות, תהיו כזה דלנובי לוז'רס, תשע חנויות, זה טלפון הברייטה. תשע חנויות, כולן מוכרות בשר שחוטה, ואחת מוכרת בשר נבלה. עושה גין שגזו, תהיו מחווה, כי תהיו נובי אסוגיס, כי ונדן קרני קשה. תהיו מסוגי, כי ונדן קרני נאום קשה. ולקח מאחד מהם, ואין יודע מאיזה מהם לקח. Sujeito comprou carne de um dos açougues e não se lembra de qual. Então o que se faz? Tem 9 açougues kasher, um açougue não kasher. A pessoa foi e comprou de algum dos açougues, não se lembra qual. Sfeku Asur, tem uma zirata katuf, um decreto da Torá no caso desses. Qual kavua kemertza o mertza dame? A pessoa pegou de dentro de um açougue, do local da carne, então não seguimos a maioria. Mesmo que tenha maioria kasher aqui, não seguimos a maioria. Então, na dúvida, ele não pode comer essa carne. É uma gzerata katuf. O berimtsa alecha chararov. Se a pessoa encontrou a carne no chão da rua, então, nesse caso, seguimos a maioria. Isso não é por lógica, que no caso que ele pegou de dentro do açougue, não seguimos a maioria. No caso que ele achou no chão, seguimos a maioria. Não é uma lógica, é um decreto da Torá, uma gzerata katuf. Isso aprende de psukim. O ponto é que quando a pessoa acha a carne na rua, aí seguimos a maioria. Tem 9 lojas kasher, então ele pode comer essa carne. Isso é beturat vadai. Ou seja, como se a gente fosse certeza que a carne é kasher. Então tem mais um caso que os sábios seguiram a maioria, como se fosse certeza. E por que Rabi Yochanan não menciona esse caso? Explica, tumá cambrina, isso lo cambrina. Rabi Yochanan se trata de assuntos de impureza, não assuntos de carne proibida. Assuntos de surveter, proibições. Ele se trata dos três casos que se tratam de impureza. Tem mais um caso que tem a ver com impureza. Tem 9 répteis puros, como sapos. Não transmitem impureza. E tem um réptil impuro dentro, no meio. Por exemplo, uma tartaruga, um lagarto. Então, são 9 répteis puros com um réptil impuro. A pessoa encostou em um deles e não sabe em qual. Então, o quê? Birchuta Yahid sfekot tamé, Birchuta Rabim sfekot taor. Outra gzerata katu. Então, além disso, que a gente falou, kolkavua kemertza omertza dame. Uma vez que os répteis estão no local deles, e está chamado de kavua, não seguimos a maioria. Mesmo que tenha 9 puros e um impuro, não seguimos o indicador da maioria. Então, é uma dúvida. Talvez a pessoa se impurificou, talvez a pessoa está pura. Então, a gzerata katuva aqui diz, safek tumá birchuta yachid tamé, safek tumá birchuta rabim taor. Se essa dúvida surgiu num recinto privado, a pessoa é considerada impura. Se essa dúvida surgiu num recinto público, a pessoa é considerada pura. É uma outra gzerata katuva. Não é por lógica. O benimtsa alecha chararov. Se o que aconteceu foi diferente, um dos répteis se separou do resto e a pessoa encostou e não sabe qual era o réptil. Por exemplo, ele estava no escuro. Não sabemos se é um dos 9 répteis puros ou um réptil impuro. Então, seguimos a maioria. Nesse caso, o réptil tinha se deslocado do local dele. Então, seguimos o indicador da maioria. A maioria que é pura, a pessoa é considerada pura, como se fosse certeza. Então, eu tenho aqui mais um caso de impureza, que os sábios seguiram a maioria. Por que o meu cara não mencionou? Explica, tumá deixa camrina, tumá beama lo camrina. Rabi Yochanan se refere à impureza da mulher. Os casos que a gente falou antes, do sangue, da placenta, do pedaço do órgão que saiu, se trata da impureza da mulher. Não impurezas em geral, como impureza do réptil. Pergunta, vai aí, cá, da Maria Belchó Belevi. Tem mais um caso que falou da Belchó Belevi sobre a impureza da mulher. Avra Banahar, viramos a página. Vei pila. מביאה קורבן ביניך עליך חרוב נשים ולא נשים בלעד מעלי ילדם. אני רוצה להגיד שהמולה הסתבה טרווסנדו חיו, הסתבה גרבידה. Nesse interim, ela perdeu a gravidez. Saiu algo do ventre dela e não se sabe o que é. Não se sabe se é um feto normal ou se é... não é um feto normal, não é considerado como feto. Então, fala a Bishop Levi. A maioria das mulheres tem um feto normal. Então seguimos o indicador da maioria, avaliamos que esse feto que saiu também era um feto normal, e a mulher tem a impureza do parto e todas as leis que tem a ver com o parto, como se fosse um parto normal. Então, isso é como se fosse certeza. Beturat Vadai, Rebbe Shlomo Levi se apoiou na maioria. Por que Rebbe Yochanan mencionou que também se trata da impureza da mulher? Responde, Matnidin Kamrina Shmat Dalo Kamrina. Rebbe Yochanan se refere a casos da Mishnah ou da Braita, não de um ensinamento de um Amorá, que é um ensinamento da Gemara. Pergunta, Be'akiatara Avinamar, Metiv Rebbe Yossi Barab Hanina, Toa, Velo Yadana Mait Yuvte. Falou Ravina, ele veio para a Babilônia e disse que Rebbe Yossi Barab Hanina trouxe uma Braita para Rebbe Yossi Barab Hanina. E falou Ravina que não tinha uma pergunta dessa Braita contra Rebbe Yossi Barab Hanina. Aparentemente ele trouxe então uma prova para Rabbi Yehoshua ben Levi, de uma braita. Então, se é assim, tem uma braita como Rabbi Yehoshua ben Levi. Então, por que Rabbi Yochanan não me ensinou esse caso? É um caso da braita. Malo, dirma, lotiufta, velociata. Fala que não. Rabbi Yochanan não trouxe esse caso porque dessa braita não tem nenhuma pergunta contra Rabbi Yehoshua ben Levi, mas também não tem uma prova a favor dele. É uma braita sobre esse assunto. Mas não tem nem prova contra, nem prova a favor. Por isso, Rebbe Yochanan não mencionou. Pergunta, Lema Utemai. Rebbe Yochanan diz que tem três casos que os sábios seguem o indicador da maioria como se fosse certeza. Beturat Vadai. E quis dizer que tem outros casos que não. Qual é a novidade disso? Ilema Lema Uteruba Deika Hazaka Beade. Talvez Rebbe Yochanan se refere a um caso que, por um lado, tem um indicador da maioria. Contra isso, tem uma razaká, uma variação. Delosar fina lei da truma. Talvez Rebbe Yochanan veio dizer, num caso desse que tem uma urov contra a razaká, não seguimos a maioria como se fosse certeza. Existe uma dúvida. Se tem só a maioria, só urov, aí seguimos a maioria como se fosse certeza. Talvez é isso. Não pode ser que Rebbe Yochanan veio falar isso, porque ele já falou isso uma vez. Ele não vai transmitir a mesma lei mais do que uma vez. Detran, como já foi ensinado na Mishnah. Tinoka nimtza betzad ha'isa, ubatzek beyado. Tem uma criança do lado de uma massa. A criança tem um pedaço de massa na mão dele. Rebi mir metaer, farimir, a massa continua pura. Vahachamim metamim. Vahachamim que não, a massa é considerada impura. Explicando, fala Rahamim, a maioria das crianças estão impuras. Normalmente as crianças mexem em répteis impuros. Então, na maioria dos casos, as crianças estão impuras. Então, Rahamim segue o indicador da maioria e avalia que essa criança está impura e a massa se impurificou. Falaram os sábios por que Rebbe Meir diz que a massa é pura. Explica o seguinte, fala Meir, essa massa tem rescatara, ou seja, o status original dela era de pura. Isso é uma chazaká. Contra isso, tem a maioria das crianças que estão impuras. Mas, para o Meir, a minoria das crianças continua pura. Então, vamos pegar o indicador da minoria, o miut, que diz que a massa está pura. Essa minoria das crianças puras indica que a massa está pura. Vamos acrescentar isso. A hazaká, o status original da massa, de pura. Então, por um lado, temos uma razaká e o indicador da minoria. Contra isso, temos o indicador da maioria, que a maioria das crianças é impura. Então, essa razaká com o indicador da minoria enfraquece o rov, enfraquece o indicador da maioria. Então, por isso, Farmir É uma dúvida. Por isso ele não segue o Rov. Verabanan, miuta que manda ele de dame. Veruba bechazaka, ruba adif. Fala, Ramiguinão. Não seguimos o indicador da minoria. Contra essa minoria tem uma maioria, tem o Rov. A maioria cancela o indicador da minoria, fala Chachamim. Então tem só Rov, por um lado que diz que a massa está impura, por outro lado tem a Hazaká da massa, Hazaká da Meikara, o status original de puro. Fala Chachamim, Ruba ver Hazaká, Ruba Adif. Quando tem o Rov contra a Hazaká, a maioria predomina. E Rabi Meir discute, fala que não. Mesmo que tenha maioria e minoria, a minoria também é alguma coisa. Juntando a minoria com a Hazaká, isso enfraquece a maioria. Quando o Hamim disseram que essa massa é impura, é considerada impura como se fosse certeza, e se for Trumá, a oferenda do Kohen, queimamos isso. Como se a gente tem certeza que está impuro. Mesmo que Hamim falaram que levamos em conta a maioria das crianças que estão impuras, e a gente diz que a massa está impura, fala que o Khan é impuro só na dúvida. Porque tem a maioria de um lado que diz que a massa está impura. Por outro lado tem a Hazaká de Meikara, o status original da massa, de pura. O Hazaká de Meikara diz que a massa é considerada pura até que se prove o contrário. Então são dois indicadores, um contra o outro. Fala que o Khan, mesmo que Hanim falaram que a maioria predomina, mas predomina na dúvida. Ou seja, que na dúvida a gente impurifica essa massa. Se for Trumá, não se queima. Porque pode ser que está puro. Então, Rabi Yochanan já falou aqui que quando tem Rov, por um lado, contra a Hazaká, é uma dúvida. Então, não pode ser que ele veio falar outra vez a mesma coisa antes. Então, volta a pergunta. Rabi Yochanan disse que tem três casos que os sábios seguem a maioria como se fosse certeza. Tem outros casos que não. Qual é a novidade? Em que caso ele se refere que ele veio inovar que não se segue a maioria? Ele lembrou o Teruba de Rabi Yudá. Então se trata do caso de Rabi Yudá. Detran fala Mishnah. Hamaperet Hatiha imeshimad dam tmea deimlav teora. Saiu alguma coisa do ventre da mulher. A gente não sabe o que é isso. Fala na cama. Se tem sangue junto com isso, a mulher é impura. Se não tem sangue, a mulher é considerada pura. Rabi Yudá Omer, ben kach ou ben kach tmea. Fala Rabi Yudá que não. Com sangue ou sem sangue, a mulher é considerada impura. Não está claro. Amar Rabi Yudá, Amar Shmuel falou, sabe? Lotimer Rabi Yudá, Rabi Hatichá, Shere Rabi Edamim. Aval Beshar Mir Edamim, Teorá. Fala Shmuel. Quando Rabi Yudá disse que a mulher é considerada impura, mesmo que não saiu sangue, é num caso que esse pedaço que saiu parece com sangue impuro. Aí falou Rabi Yudá, a mulher é considerada impura. Avaliamos que esse é sangue impuro que secou. Mas sim, a aparência desse pedaço que saiu é de sangue puro. Vamos amanhã mais sobre isso, sangue puro, sangue impuro. Se esse pedaço parece com sangue puro, a mulher é considerada pura. Rabi Yochanan amar, shel arba min edamim divrei kol tmea. Vesher shar min edamim divrei kol teora. Fala Rabi Yochanan. Todos concordam com isso. Ou seja, se o pedaço parece com sangue impuro, a mulher é considerada impura. Se esse pedaço parece com sangue puro, a mulher é considerada pura. Não tem discussão sobre isso. Fala Rabi Yochanan, a discussão de Tanakam e Rabi Yudá é no seguinte caso. Saiu algo do ventre da mulher e isso se perdeu. Por exemplo, era à noite e não se sabe durante o dia onde está isso. Não se sabe a cor desse pedaço. Então, esse é o caso da discussão entre Rabi Yudá e Tanakam. Rabi Yudá Savar, Zirbata Rov Hatichot. Verov Hatichot, Sherav Miradamim Avia. Disse Rabi Yudá, na maioria dos casos, quando sai um pedaço desses do ventre da mulher, é de sangue impuro, porque a maioria do sangue que sai do corpo da mulher é impuro. Por isso, falou Rabi Yudá, a mulher é considerada impura. Verabana Savri, Zirbata Rov Hatichot, Vamrina. Fala Chachamim que não é tão claro assim. Não é tão claro assim que tem um indicador da maioria aqui, para impurificar a mulher. Então fala Rahamim, a mulher não é considerada impura. Sobre isso se trata Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan veio dizer, quando Rabbi Yudá falou que a mulher é considerada impura, porque tem maioria dos pedaços que saem do corpo da mulher que é impuro, Rabbi Yudá impurificou a mulher na dúvida. Não é como se fosse certeza, é na dúvida. Se ela encosta em Trumá, não se queima essa Trumá. Isso que disse Rabbi Yohanan. Nesse caso, que mesmo que Rabbi Yudá segue a maioria, é para impurificar a mulher na dúvida, não como uma certeza. Nos outros três casos que a gente falou, é como se fosse certeza. Isso fala que amanhã paramos aqui por hoje. Não perca, amanhã vamos ver uma Mishnah. Vamos ver sobre tipos de sangues diferentes, de sangue impuro, sangue puro, com muito mais. Amém.